Episódio 123, Amor Próprio, Autoestima e Autocuidado, com Carolina Costa Granja. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Eu estou assim com esta voz entusiasmada porque estou mesmo muito entusiasmada por partilhar convosco o episódio desta semana com a Carolina. Nós acabámos de gravar, por isso ainda está tudo super fresco aqui na minha cabeça, aquilo que conversámos. E estou mesmo contente porque já falei muitas vezes aqui no podcast sobre amor próprio e algumas vezes com convidados, assim de uma forma um bocadinho mais superficial, e agora vamos dedicar um episódio inteiramente a isto, porque para mim o amor próprio é a base de tudo na nossa vida, e a partir daí vamos nos construindo. E a verdade é que do programa Holística tenho tido muito a experiência de que na semana do amor próprio, na semana em que nós trabalhamos o pilar do amor próprio, é sempre uma semana onde desconstruímos muita coisa, onde a maior parte das participantes até ficam mais introspectivas porque precisam de repensar muita coisa, e pronto, é mesmo a prova de que há sempre trabalho para fazer aqui neste campo, que é a base de tudo e que é o nosso amor próprio. Para além disso, a Carolina é profissional do tema e, para quem não conhece, já vão ficar a saber quem é que ela é. Mas ela é coach de autoestima e de relacionamentos e trabalha muito esta questão do amor próprio, porque, claro, nós só podemos estar bem nas nossas relações se trabalharmos o nosso amor próprio. É por isso que, quando eu convidei a Carolina para vir ao podcast, a minha ideia inicial era nós juntarmos no mesmo episódio amor próprio e relações, mas depois começámos a pensar que fazia sentido separar as águas, porque são temas super importantes, ambos super intensos, com muita coisa para conversarmos. Na verdade, nós podíamos ter ficado aqui 20 horas a falar sobre este tema, porque nunca é demais, e por isso é com uma enorme alegria que partilho convosco que este é o primeiro de dois episódios que vamos gravar juntas. Neste primeiro nós só falamos sobre amor próprio e na próxima semana a Carolina volta-se a juntar a nós para falarmos sobre relacionamentos, e aqui estamos a falar de relações amorosas. Antes de passar à minha conversa com a Carolina, quero só partilhar convosco que ainda temos alguns lugares para o workshop Eu Como Para Me Nutrir. Para quem chegou agora a esta comunidade e aqui ao podcast, saibam que o tema de comermos de uma forma intuitiva é aqui algo muito forte no Oficina, em todo o meu trabalho, e que eu agora desenvolvi um workshop que tem 3 aulas, onde trabalhamos a alimentação intuitiva, a relação com o corpo, que aqui, claro, também está super relacionado com o nosso amor próprio, sabermos que somos mais do que o corpo, e quando nos alimentamos não só para querermos atingir um determinado corpo e obter um determinado padrão de beleza, podemos depois viver de uma forma intuitiva, e isso é a nossa 3ª aula, o passo para a transformação. Estes 3 workshops é um presente pelo meu 33º aniversário e tem um preço super simbólico. Vão acontecer em datas muito específicas, mas para quem não puder assistir, depois isto vai ficar gravado e eu vou disponibilizar durante uma semana para poderem ver. A ideia aqui é que vocês aprendam uma parte super teórica das bases de comermos de uma forma intuitiva, e nesta altura aqui no podcast já há muitos episódios sobre este tema, mas aqui vamos um bocadinho mais profundo, com mais tempo, e depois entre cada aula, como eu disse, são 3 aulas, vamos ter também exercícios para desenvolverem. A parte boa de nós aprendermos a comer de uma forma intuitiva é que podemos aplicar logo, assim que aprendemos este exercício, já não há volta a dar. Por isso, convido-vos, se for do vosso interesse, a saber mais sobre este workshop. Eu estou mesmo muito feliz, do fundo do coração, por ter criado isto, por ter tido a ideia de fazer este trabalho, porque os meus acompanhamentos individuais esgotaram logo num instantinho. Na verdade, eu só tinha 5 lugares e depois acabei por estar neste momento a trabalhar com 7 mulheres ao mesmo tempo. Eu sei que não parece muito, mas quando se tem o podcast, o Holística, um bebê pequenino, é muita coisa e eu preciso mesmo de dar a minha atenção plena quando estou a trabalhar com estas mulheres num acompanhamento individual. E por isso este workshop vem um bocadinho colmatar para todas as pessoas a quem eu não consegui dar resposta. E para quem se interessa por este tema, porque é claro que a forma como nós nos alimentamos é uma componente super importante das nossas vidas e é preciso que seja trabalhada de uma forma intuitiva. Voltando à minha conversa com a Carolina, o que é que nós conversámos neste primeiro episódio? O que é o amor próprio? Como podemos cultivar o nosso amor próprio? A importância dos limites e da linguagem, como falamos, da nossa relação connosco? A assertividade como também um mecanismo para cultivarmos o nosso amor próprio? Como é que eu sei que estou a cuidar de mim? Esta questão do autocuidado e da autoestima também, super importante. A Carolina partilha connosco os seus 4 pilares para trabalharmos o amor próprio. Falámos sobre desbloquear crenças e aceitar-me como o caminho para o amor próprio. Falámos sobre lidar com a culpa e com esta questão do tempo, de muitas vezes eu estar a investir o tempo em mim e como lidar com essa culpa ao estar a fazer esse investimento. E a Carolina apresenta-nos o conceito de lista de apaziguadores, que são super importantes na forma como trabalhamos o nosso amor próprio. E sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Carolina. Olá Carolina, seja bem-vinda à oficina e obrigada pelo teu tempo. Nós ainda por cima vamos gravar 2 episódios juntas, por isso muito obrigada. Neste primeiro episódio nós vamos só concentrar-nos no amor próprio, porque para termos uma relação saudável precisamos de cuidar de nós, do nosso amor próprio, e este cuidado vai muito mais além do que o autocuidado superficial, não é? De nos arranjarmos, de nos sentirmos bonitas, por isso muito obrigada aqui por estares presente. Para quem não te conhece, queres começar por te apresentar?
Bom dia, Cláudia. Olha, em primeiro lugar, obrigada mesmo assim do fundo do coração por me convidares para estar aqui presente na oficina. Foi assim a primeira podcast ou o primeiro podcast que eu comecei a ouvir em Portugal. Aliás, foi dos primeiros até. E mesmo a nível geral, foi dos primeiros podcasts que eu comecei a seguir. E então estou assim mega lisonjeada por estar aqui hoje mesmo. Em relação à minha apresentação, eu sou a Carolina, sou coach de autoestima feminina e relacionamentos amorosos. E além de tudo isso, e acima de tudo, sou uma mulher como qualquer outra mulher. Com imperfeições, com inseguranças, com muitas questões ainda para resolver. E curiosamente, este comecei também esta minha jornada a nível de desenvolvimento pessoal. Tenho vindo a perceber que realmente há muitas coisas a trabalhar em mim. E pronto, e é isto. É um bocadinho isso também que eu tento levar, tanto para os meus acompanhamentos, como para o meu Instagram, levar assim um bocadinho essa dose de realidade e de estar tudo certo em sermos como somos e estarmos onde estamos.
Sim, não complicar, não é? Também é amor próprio.
Uhum, sem dúvida.
Por acaso agora estás a falar do teu trabalho, podes só explicar como é que desenvolves o teu trabalho, se é só com casais, com mulheres?
Eu nunca trabalhei com casais. Eu só trabalho com mulheres, já fiz 2 acompanhamentos com homens, mas não num contexto de casal, era só mesmo acompanhamento do homem e maioritariamente trabalho com mulheres, por isso quem sabe um dia venha a trabalhar com casais, mas para já assim o meu mundo é mesmo o mundo do feminino, por isso irá continuar por aqui.
Eu percebo-te. Então, podemos começar por definir o que é amor próprio para ti, não é? Claro que isto é uma definição, só definir amor é uma, cada um tem a sua, não é? Amor próprio também acredito que seja assim, que seja igual. Mas pelo aquilo que tu tens estudado, também pelo teu trabalho, pela tua experiência com as mulheres, como é que nós podemos definir amor próprio?
Eu tenho assim uma definição de amor próprio muito minha, acho eu, porque foi também aquilo que eu tenho vindo a sentir que é amor próprio, tanto no meu amor próprio em relação a mim, como no amor próprio que tenho vindo a trabalhar com outras mulheres. E eu acredito que amor próprio é muito mais, mas muito, muito mais do que nós reconhecermos as nossas qualidades, as nossas virtudes, os nossos dons. Eu acredito até que isso passa muito mais por sermos confiantes, sabes? Por lá está, vermos o nosso valor, reconhecermos o nosso valor. O amor próprio é, na minha opinião, nós vermos-nos como seres de luz e de sombra, com qualidades, com defeitos, com capacidades, com fragilidades, com conquistas, com coisas por resolver, estimarmos-nos e gostarmos de nós, considerarmos-nos merecedoras de coisas boas e de sermos felizes com tudo isso que nós somos. E eu acredito que é muito isso, sabes? E às vezes até me assusto um pouco quando vejo, mais nas redes sociais, até esta difusão agora do amor próprio, como se fosse só cor-de-rosa e coisas boas e unicórnios, e não é. Esta relação connosco traz muito desconforto, traz muito lidar com essa sombra também, que nem sempre é fácil de ver, nem sempre é agradável de ver, e que eu acho que é tão importante, sabes? Nós vermos também esse lado, acolhermos também esse lado e darmos-lhe colo também, e percebermos que há coisas que nós podemos desenvolver em nós e podemos desenvolvê-las com amor e não por medo de, ah, se eu não desenvolver isto em mim, então eu não tenho valor ou eu nunca vou ser suficientemente boa, por exemplo, com o corpo, que é assim algo muito concreto, não é? Nós podemos querer, sei lá, fazer exercício físico porque queremos realmente, sabes, sentir-nos bem com o nosso corpo e queremos fazê-lo com amor e com compaixão por nós, ou podemos fazê-lo naquele medo, naquela escassez de, ai, se eu não fizer isto, nunca vou ser tão jeitosa como aquela bomba do Instagram, sabes? E o resultado até pode ser o mesmo, sei lá, tipo, perder 5 quilos, mas a intenção é tão diferente que eu acho que vai depois acabar por influenciar ali imenso o nosso amor próprio, a relação que criamos com o corpo ou com qualquer outra dimensão de nós. Então eu acho que é muito por aí, esse acolher de todos os nossos lados com amor.
Espetacular, eu também acho. E acho que o caminho também passa por aceitar a nossa sombra. E isso não quer dizer que eu não vá querer melhorar aspectos de sombra em mim, não é? Por exemplo, se eu me considero, deixa-me pensar, preguiçosa, não é? Não quer dizer que eu não trabalho todos os dias a minha preguiça porque acho que seja mais, benéfico para a minha vida fazer coisas e explorar e aprender. Mas enquanto estou no processo, não é?
Sim, sem dúvida, sem dúvida,
Como
sim.
é que nós podemos acolher mais este nosso lado de sombra ao mesmo tempo que trabalhamos nele, então?
Olha, eu acredito que o amor próprio tem assim, para mim, na forma como eu vejo, tem assim quatro grandes pilares que é importante irem sendo trabalhados, às vezes não ao mesmo tempo, porque também queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba por não correr muito bem. Mas ir tentando conciliar da melhor forma possível. E então eu acredito que esses quatro grandes pilares são o autoconhecimento, a autocompaixão, o autocuidado e o desenvolvimento pessoal. O autoconhecimento, porque se nós não nos conhecermos, como é que nós vamos gostar de nós, não é? Eu até costumo fazer aqui assim uma comparação com as nossas relações amorosas, não é? Nós, quando nos apaixonamos por alguém, quando amamos alguém, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não é? É uma coisa gradual. Primeiro temos de ver a pessoa, conhecer a pessoa, e quando conhecemos a pessoa, não conhecemos só coisas boas, não é? Conhecemos coisas boas e outras menos boas. Aceitamos a pessoa como ela é, vamos nos aproximando cada vez mais dela, e então o amor começa a surgir. Um amor que também tem que ser cuidado, tem que ser nutrido todos os dias. E que vai evoluindo, que vai crescendo, não é? Porque quando nós estamos numa relação, não somos sempre as mesmas pessoas, vamos evoluindo, então esse amor vai evoluindo connosco. E eu acredito que o nosso amor próprio vem também muito nessa lógica de primeiro conhecermos-nos, e aqui neste autoconhecimento, lá está, vem o conhecer o lado florido, o lado luminoso de nós, e depois conhecer o lado mais sombrio. E perceber que ambos têm espaço e que ambos são válidos e ambos fazem nós quem somos e não temos que ser só nem coisas boas nem só coisas menos boas. E eu sinto nos meus acompanhamentos que existe muito essa dificuldade de olhar para dentro, sabes? De nos vermos. E por acaso esta semana que passou tive uma sessão em que falei imenso disso com uma cliente minha, porque eu acredito que isto vem muito também da forma como nós fomos sendo educadas e educados. Porque desde bem pequeninas que aquilo que nós, a maior parte de nós, ouvíamos em casa era que não sabíamos, que ah, tu és uma criança, tu não tens voto na matéria, não chores, porque é que estás assim, isso não tem razão de ser, ou ah, tens de ser humilde, tens de ajudar as outras pessoas, sabes? É tudo muito nessa lógica. Então nós fomos acabando por integrar que nós nunca sabemos as respostas nunca estão em nós, estão sempre no pai, na mãe, no professor, no amigo, no Google. Alguém sabe sempre melhor do que nós, que temos de ser humildes, que não podemos ver as coisas boas em nós porque isso faz com que então já não sejamos humildes e isso não é bom. E que também temos que estar sempre disponíveis para os outros, que cuidarmos de nós, que sermos a nossa prioridade não é bom. E então nós vamos crescendo muito com isto, não é? De que eu não posso ver-me, o outro é que sabe, eu não posso cuidar-me. Então eu acho que é muito importante desconstruir isto tudo e realmente entrarmos aqui em contacto connosco, porque como é que nós vamos gostar de alguém que não conhecemos, começando por nós, não é? Então eu acho que vem muito por aí. E quando se fala aqui de autoconhecimento, há muita coisa, não é? Não é só qualidades e defeitos, são os nossos valores, as nossas crenças, a nossa missão, o que é que nós realmente queremos atingir na nossa vida, sem ser aqueles objetivos estereotipados que alguém nos disse que eram os objetivos bons e de sucesso. E então eu acredito que isto tudo passa por também cultivarmos o nosso amor próprio. Depois há a autocompaixão também, não é? Que nós somos tão agradáveis e conseguimos sentir tanta compaixão por toda a gente, não é? Se vemos a nossa amiga ou o nosso companheiro ou um colega ou a mãe ou a irmã a dizer alguma coisa menos positiva sobre si, ah, não digas isso não é verdade, tu és tão bonito ou és tão inteligente. Ou... E quando é connosco, meu Deus, vamos ali por ali abaixo com o chicote. Então eu acho que isto é mesmo super, super importante e é uma coisa que cada pessoa também trabalhará à sua maneira. Eu gosto muito de usar duas metodologias, que é ou quando este crítico interno rígido surge, trazer aqui o que é que eu diria à minha melhor amiga, escrever uma carta, escrever num post-it, ou ter a pergunta e ir respondendo mentalmente, depois depende um bocado de pessoa para pessoa. Ou então, e eu pessoalmente até prefiro o outro método, que é o que é que eu diria à minha criança interior. E eu até tenho uma fotografia minha de quando era pequenina, tinha 3, 4 anos, e estou assim com um ar muito fofo, sabes? Eu dar aquela foto, acho mesmo gira. E então, quando estou naquela minha rigidez, naquele meu perfeccionismo, adoro olhar para aquela foto e pensar no que é que eu, Carolina, de 30 anos, diria àquela criança de 3, 4 anos, se fosse ela a pensar aquelas coisas sobre si própria. E não seria certamente não seriam certamente as mesmas coisas, não é? E então começo realmente aqui a integrar que, ok, eu não diria aquelas coisas àquela criança. E depois percebo, ok, mas aquela criança também sou eu. Ela também está aqui dentro. E muitas das fragilidades que tenho hoje foram fragilidades que aquela Carolina já tinha ou iria ter mais tarde. E então traz-me muito essa conexão comigo e muito de um lugar de autocompaixão. Depois, num terceiro pilar, o autocuidado, que por isso nós acho que também podemos assim aprofundar um bocadinho mais para a frente, mas sim, um autocuidado muito descomplicado, sem ter que ser aquele autocuidado que nós vemos nas redes sociais da massagem, ou do batom, ou de, enfim, o que seja, ou da meditação, ou do yoga, aquilo que resulta para uns não resulta para outros. Portanto, acho que aqui é importante também percebermos o que é para cada uma de nós autocuidado. E depois o desenvolvimento pessoal, porque lá está, é importante quando nós estamos naquele processo de nos conhecermos, vai haver coisas que nós não adoramos particularmente em nós, não é? E que queremos desenvolver, e está tudo bem com isso, não tem problema absolutamente nenhum nós querermos também desenvolver algumas coisas em nós, de um lugar de amor e não de um lugar de escassez, como eu dizia há pouco. E acho que é super ok também nós percebermos que ferramentas é que queremos desenvolver, quais é que são as nossas necessidades. E então eu acho que estes quatro grandes pilares são muito fortalecedores do nosso amor próprio, conectam-nos muito connosco, muito também lá está de um lugar de estar tudo bem, de eu estou aqui, vou perceber porque é que estou aqui, como é que eu quero estar aqui, para onde é que eu quero ir a seguir. Sem medo de, se eu não sair daqui agora, sou a pior pessoa à face da Terra. E é isto.
E no meio disso tudo, onde é que achas que entra a intuição?
Sabes que eu sempre me considerei uma pessoa bastante intuitiva. Aliás, eu acho que sempre fui muito intuitiva, nem sempre me reconheci como muito intuitiva. E na verdade eu acho que todos nós somos bastante intuitivos, mas lá está, durante o nosso crescimento foi-nos sendo ensinado que seguirmos a nossa intuição não é ok, porque temos que seguir determinados padrões, determinados standards. E não tem de, não é? Porque aquilo que funciona para uma pessoa não funciona para outra. E eu acredito que é muito importante realmente nós conectarmos com a nossa intuição. E aquilo que é para cada um de nós conectarmos com a nossa intuição é muito individual. Para mim é, por exemplo, estar em contacto com a natureza, ouvir música, estar sozinha, escrever. Os meus sonhos dizem-me tanta coisa, apontam-me tantos caminhos. E lá está, isto é a minha forma de me conectar com a minha intuição. Há pessoas para quem se calhar é estar com o outro, ou estar com os animais, ou sei lá, dançar, cantar, enfim. Mas eu acho que a voz do nosso coração é aquela que nós se calhar menos escutamos, porque é assim aquela voz muito baixinha, que nós normalmente até vem assim como, não sei, uma onda física, uma coisa, sei lá, tipo na barriga, ou, sabes? Assim, aquela coisa estranha e que nós não queremos ouvir, porque muitas vezes vem o medo associado ou crenças, mas que eu acredito que é a nossa voz mais nuclear e que raramente se engana. E mesmo que se engane, ou que se engane no sentido de nos levar por um caminho menos bonito, vai ser certamente um caminho que nós vamos ter de percorrer porque vai ter alguma coisa para nos ensinar. Então eu acho que a nossa intuição sabe sempre. E tanto que nos meus acompanhamentos, mais do que dar respostas, eu faço imensas perguntas porque quero mesmo ajudar outras mulheres a conectarem-se com a voz interior delas. Porque elas sabem sempre melhor do que eu o que é melhor para elas. E sim.
E treina-se, não é? Por isso, certamente que nós conseguimos exercitar o músculo da intuição em cada uma em cada um destes quatro pilares que tu nos apresentaste. Por isso é que eu também estava a fazer essa pergunta, porque está tudo relacionado, não é? Agora, se passarmos um bocadinho para a definição de limites e assertividade, pelo que eu também vou vendo no meu trabalho, as mulheres que sentem que não gostam assim tanto de si, que não se valorizam, são as que depois também quase sempre têm mais dificuldade em definirem limites em relação a outras pessoas, a situações no trabalho desconfortáveis, em serem assertivas. Como é que nós podemos trabalhar isto?
Há um exercício que eu faço com as minhas clientes, que é um exercício onde nós apuramos quem são as pessoas tóxicas, digamos assim, da vida de cada uma delas. Porque muitas vezes nós temos à nossa volta pessoas que fazem parte do nosso grupo de influência, seja na nossa família, no trabalho, no grupo de amigos, enfim, que até podem ser pessoas que nós gostamos imenso. Mas que de alguma forma têm um impacto menos positivo em nós, ou porque, sei lá, são pessoas super pessimistas, ou porque são pessoas que nos criticam imenso, ainda que gostem muito de nós, e por aí fora. E eu não acredito que nós tenhamos simplesmente de cortar relações com essas pessoas. Há pessoas com quem sim, sabes? Tem mesmo de ser, não há hipótese. Mas com a maior parte delas não tem de ser, sobretudo se forem pessoas da nossa família, com quem nós não queremos cortar relações, ou pessoas do nosso. Que trabalham connosco, que se calhar nós temos mesmo que estar com elas, queiramos ou não. E então eu acredito que é muito importante haver esta noção dos nossos próprios limites, que também lá está, foi uma coisa que nos foram ensinando que não é ok ter, não é? Porque temos que dizer sempre que sim, temos que estar sempre disponíveis e não temos de estar, porque quando nós também estamos muito em esforço, e estamos sempre a dizer que sim, a colocar a prioridade do outro acima da nossa. Vai chegar a um ponto em que nós vamos estar tão cansadas, tão copo vazio, que já não vamos ter paciência para estar com as pessoas, para as apoiar, para as ajudar, porque nós próprias já nem para nós vamos ter, sabes, energia, amor, cuidado, quanto mais para dar aos outros. E então é importante haver esse espaço, e nem sempre é confortável, criar esse limite. Sobretudo se nós já trouxermos padrões de codependência desde há algum tempo e, portanto, as pessoas que fazem parte das nossas relações possivelmente irão estranhar, não é? A partir de
Uhum.
uma certa altura nós começarmos a colocar os nossos limites e podem até ser um bocado desagradáveis e ah, pois, agora já não queres saber de mim, agora estás sempre ocupada, agora já nunca ligas. Mas é importante, sabes? E até é importante falar com essas pessoas e explicar que o não estar disponível às vezes, que não é sempre, não é? Também não vamos entrar aqui no nunca ou sempre, não quer dizer que já não se gosta da pessoa. Quer dizer que há momentos em que temos que estar mesmo connosco para que depois, quando estamos com outra pessoa, também estejamos ok e disponíveis para ouvir e para dar colo e, sabes, sentar ali naquele esforço, ai, nunca mais se cala, ai, nunca mais vai embora. Porque é uma energia que, mesmo que no nível super inconsciente, acaba por passar para a outra pessoa também. E eu acredito que quando nós também criamos estes limites de um lugar de amor, de empatia para nós e para com o outro, também estamos a passar uma mensagem muito bonita ao outro, que é está tudo ok em tu também teres esses limites, sabes? E se quando nós, sei lá, estamos num dia não e não nos apetece atender o telefone à nossa melhor amiga, porque não estamos bem, e lhe dizemos, olha, desculpa, eu hoje não estou bem, não consigo mesmo falar contigo, desculpa, posso ligar-te amanhã. Quando a nossa amiga fizer a mesma coisa connosco, nós também vamos estar ok com isso, sabes? E ela própria também se vai sentir à vontade para fazer isso connosco. Então acho que acaba por se criar um ciclo muito saudável, sabes? Entre nós e as pessoas que estão à nossa volta. E que é um ato de amor também. Lá está, para connosco, porque nos nutrimos antes de também irmos para o mundo lá fora, e para com o outro, porque não só não vamos entrar num registro de cobrança e de codependência, mas porque também lhe estamos a passar uma mensagem bonita.
E também a assertividade, nós podemos ser assertivos com uma linguagem, com uma mensagem de amor, não é? E acho que muitas vezes nós próprios, porque também tem a ver com a educação, que ser assertivo não é bom, que estás a ser egoísta, mas se calhar podemos educar, não é? Se calhar, é vamos educar para sermos assertivos de uma forma que não magoa o outro, porque uma coisa não tem de estar relacionada com a outra, não é?
Sim. E nós podemos dizer exatamente a mesma coisa de um lugar de amor ou de um lugar de quase raiva já, sabes? E quando nós lá está, estamos muito tempo em esforço de não termos tempo para nós, de não nos cuidarmos, vai chegar a um ponto em que quando nós vamos expressar os nossos limites, já é de uma forma super rígida, sabes? Ou aos gritos, ou já como uma exigência, ou uma indisponibilidade total. E quando nós acautelamos essas situações, indo colocando limites, e não colocar ali quase uma muralha da China, porque já estamos exaustas, também lá está, conseguimos manter essa assertividade, porque também estamos muito mais centradas, muito mais alinhadas, muito mais calmas, ainda não estamos no nosso, sabes, no nosso limite máximo, já não aguento ouvir ninguém, já não suporto mais.
Isso é super importante. Por acaso agora estavas a falar sobre isto, já não aguento ouvir ninguém. E como é que para uma mãe e para uma mãe que tenha um filho pequeno, onde naquela fase em que os bebés barra crianças precisam muito de nós e ocupam muito do nosso tempo, há sempre muita culpa associada a eu devia estar a cuidar deste bebé ou desta criança que precisa de mim, estou agora a ir fazer uma massagem ou vou sair de casa só para espairecer. Como lidar com essa culpa? Que também é uma coisa não só para mães, mas que por acaso nós ainda não falámos e que está super presente nesta questão do amor próprio, a culpa, não é? Como lidar com isso?
Eu não sou mãe, por isso vou falar assim de um lugar de teoria. E lá está, apesar de não sentir culpa em relação a um filho, porque eu não sou mãe, muitas vezes dou por mim a sentir culpa porque estou a cuidar de mim em vez de estar com a minha mãe, ou com a minha irmã, ou com os meus amigos, ou com o meu parceiro, ou porque não estou a trabalhar, ou porque não estou a criar conteúdo, ou enfim, seja o que for. E aquilo que eu tenho vindo a perceber é que quando nós nos cuidamos e quando temos tempo para nós, quando mantemos a nossa individualidade, isso conecta-nos com as outras pessoas. Ainda que num primeiro instante pareça ao contrário, ou seja, que nos desconecta, que nos afasta, a verdade é que está a conectar-nos, porque nós estamos a alimentar, estamos a nutrir uma necessidade nossa, e depois, quando vamos para a relação, seja com o filho, com o parceiro, com a família, com os amigos, com os clientes, vamos cuidadas, sabes? Vamos com uma boa energia, vamos com amor dentro de nós, vamos relaxadas, vamos, sabes, de bem. E isso vai conectar-nos imenso com a outra pessoa. E, por exemplo, pegando nas relações amorosas, porque é, pronto, assim, aquela área que eu também conheço melhor, mas que acredito que funcione também perfeitamente com as crianças. Quando uma das partes do casal realmente precisa daquele tempo sozinho, e se vira para o outro e diz: olha, eu hoje preciso mesmo de ter lá, sei lá, tirar a tarde para mim, ir espairecer, ir apanhar ar, e vai, está tudo ok. E quando chega, está bem, está feliz, sabes? E está muito mais disponível para ouvir, para cuidar. E olha, conta-me como é que foi a tua tarde. Ou olha, agora vamos conectar-nos os dois, vamos fazer uma coisa que nós gostemos. Enquanto que se nós estivermos com aquela sensação de, sabes, preciso de sair daqui, preciso de ir apanhar ar, preciso de ir tomar café com uma amiga, preciso de ir fazer uma massagem, e não vamos e silenciamos essa necessidade. Ela até pode não gritar nesse dia, mas passado 2, 3, 4 dias, ou uma semana, ou o tempo que for, ela vai desatar aos berros a necessidade. E às vezes nós também, não é? Que é, eu preciso agora já, e se calhar já não é uma tarde, é 3 dias, porque já estou, sabes? E durante aquele tempo em que vamos silenciando, não vamos estar tão conectadas com o outro, porque estamos com necessidade de sair dali. Não vamos estar com tanta paciência, não vamos estar com tão bom astral, e isso vai passar para a outra parte. Portanto, na verdade, nós não vamos estar a cuidar tanto como se calhar gostaríamos do filho, ou do parceiro, ou da mãe, ou da amiga, porque nem nós estamos cuidadas, sabes?
Estava-te a ouvir falar e estava a pensar: achas que nós não gostarmos de estar sozinhas é não gostarmos de nós? Ou não estarmos confortáveis sozinhas? Cá não precisamos de gostar, podemos não estar só desconfortáveis.
Sim, eu não diria não gostarmos de nós, mas não estarmos confortáveis connosco, sim. Seja lá pela razão que for, mas eu acredito que sim, que o não querermos estar connosco mostra que existe aí algum desconforto. O que está por trás desse desconforto é algo muito pessoal, depende muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que é porque querem evitar a dor. Há pessoas que têm ali uma grande codependência em relação ao outro, há pessoas que têm síndrome de abandono, então é uma coisa que depende mesmo muito de pessoa para pessoa, e há várias mulheres que têm vindo a cruzar o meu caminho que têm essa dificuldade de estar sozinhas, e a razão ou as razões que estão por trás, são tão diferentes que eu acho que é uma coisa que tem que ser vista mesmo caso a caso, sabes? Não há assim. Mas que não é saudável, digamos assim, eu acho que não. Acho que é extremamente importante sabermos estar connosco e estarmos sozinhas.
E estarmos bem, porque no fundo é uma distração termos a necessidade de estar sempre ocupadas.
É ouvir tudo o que está lá fora, que é para não nos ouvirmos a nós. É muita confusão, muito barulho, e eu acho que agora, até neste período de confinamento, houve muita gente que entrou ali, sabes, em loop. Porque as nossas rotinas são muito agitadas, não é? Sair de casa de manhã, pronto, no meu caso e no teu, nós até trabalhamos em casa, portanto nem é tanto o caso. Mas pessoas que têm um trabalho mais convencional, digamos assim, saem de casa tipo 8 da manhã, às 9 já estão no trabalho, passam o dia todo a falar com pessoas, já a atender telefones, a mandar e-mails, almoçam com os colegas de trabalho, depois apanham os transportes outra vez para casa, chegam a casa, fazer o jantar, tratar dos filhos ou o que quer que seja, sabes? É tudo tão a correr que nem temos tempo para pensar nas nossas coisas. É tudo a correr. Agora que houve imensas pessoas que realmente ficaram nas suas casas, sem trabalhar, algumas delas, com as pessoas que lhes são mais próximas, ou sozinhas, porque houve muitas pessoas que ficaram sozinhas e tiveram que lidar ali com aqueles fantasmas todos e aquelas coisas todas que andaram a deitar para debaixo do tapete, foi assim bem intenso. E que se tivessem, lá está, estado mais tempo sozinhas, a tratar mais das suas coisas e delas próprias, se calhar não tinha sido tão intenso como foi.
Para quem também já tinha percepção do que é que pode fazer para ficar melhor, para se cuidar, porque, por exemplo, hoje estou com a neuro, o que é que eu posso fazer para me ajudar? Quando crias esses mecanismos em ti, depois é mais fácil, não ficas tão vulnerável. E se calhar muitas pessoas que não criaram isso foram mais abaixo, naturalmente, por tudo o que já estávamos a viver, mas também por não terem esse conhecimento que é tão importante.
Sim.
Sentiste que tiveste mais procura por causa disso?
Senti. Por várias razões. Houve esse lado mais dessa dificuldade de lidar com as emoções, com as inseguranças, com coisas que vieram lá de cima. Houve outras pessoas que procuraram mais num sentido mais de relações amorosas, porque ou estavam com os parceiros e as coisas estavam tensas, ou porque estavam longe dos parceiros, porque fizeram confinamento em casas separadas e isso criou distanciamento, e isso também lá está, trouxe alguma insegurança, algum receio. Pessoas que tinham terminado relações ou que terminaram durante a quarentena e que foi mega intenso. Pessoas que estavam a começar a conhecer alguém e de repente, sabes, houve assim um monte de coisas a acontecer. E então, sim, senti que houve ali realmente uma procura bastante maior, sim, sem dúvida.
Por um lado, ainda bem, quer dizer que estamos mais disponíveis para fazer o trabalho, não é? De investirmos em nós.
Sim. E ao mesmo tempo eu também. Lá está, eu tinha pensado abrir vagas para novos acompanhamentos, antes de surgir a questão do vírus e tudo mais. Mas depois, quando surgiu, eu fiquei assim um bocado, ah, meu Deus, não sei se abro as vagas, se não abro as vagas, sabes? Porque, parecendo que não, é um investimento, não é? E até me lembro também que foi numa altura em que tu estavas a lançar as inscrições para a Holística, e eu lembro-me que até tinha partilhado contigo também, que também estava ali um bocado naquela incerteza se abria, se não abria. E a verdade é que abri e tive uma procura imensa. Houve imensas pessoas que tiveram que ficar em lista de espera porque eu só tinha 8 vagas. E sim, realmente notou-se que as pessoas queriam, sabes? Eu preciso de trabalhar em mim e quero aproveitar agora que também estou mais aqui na minha bolha para fazer esse trabalho, porque quando for para o mundo lá fora outra vez, quero estar mais em paz comigo. E sim, ainda bem que. Não, ainda bem que aconteceu isto, não é? Porque obviamente trouxe muitas coisas negativas, mas também trouxe muito essa autoconsciência, e isso é uma coisa boa.
Sim, também só espero que agora traga frutos não é? Nos próximos anos que consigamos ver que a humanidade está a mudar. Tenho muito essa esperança, mas pronto, agora estamos numa fase assim um bocado outra vez realista, não é? De tudo o que está a acontecer à nossa volta com esta questão do racismo. Ok, então, eu sei que esta é uma daquelas perguntas que é sempre super vaga e parece que há uma fórmula mágica e que também às vezes me cansa. Isto parece super arrogante o que eu vou dizer, mas quando tu procuras, então o que é que eu faço para começar a fomentar o meu amor próprio? Parece que há uma fórmula mágica e que tu tens a resposta certa para tudo. Mas realmente, apesar de ser uma pergunta muito chavão, imagina que eu estou super desconectada de mim, não me conheço, por onde é que eu posso começar para trabalhar este meu amor próprio?
Por coisas pequenas. Quando eu digo pequenas, são mesmo pequenas, sabe? Porque lá está, há muito esse chavão do autocuidado e do amor próprio. E se tu fores ao Instagram ou ao Pinterest ou o que for, e escreveres lá amor próprio ou autocuidado, tu vais ver aquelas banheiras lindas, cheias de velas e tipo os pepinos nos olhos e a máscara de beleza. Ou então uma pessoa a meditar ou a fazer yoga, e às vezes é um bocado sufocante, até, sabes? Eu quero cuidar-me, mas parece que só é cuidado se fizer aquilo tal e qual, sabes? Ou aquela máscara, ou se tiver aquela banheira, ou se fizer uma hora de yoga, ou se meditar todas as manhãs. Eu própria, quando comecei este meu caminho, dei por mim muitas vezes a desconectar-me de mim própria, exatamente porque queria seguir essas supostas fórmulas mágicas. E então obrigava-me a meditar todos os dias de manhã, a fazer journaling todos os dias, sabes? E havia alturas em que realmente me fazia imenso sentido, e havia outras alturas em que não. Eu estava em esforço a fazer essas coisas que era suposto serem agradáveis e que não estavam a ser. E então eu acredito que vai muito por, olha, ouvirmos a nossa intuição, que era aquilo que também estávamos a falar há pouco. E no ano passado, mais ou menos nesta altura, foi assim uma altura de imensas mudanças na minha vida. Eu senti muito essa necessidade de parar, sabes, de estar comigo, de me cuidar. Até fiz um detox de um mês do Instagram, estive um mês sem lá ir. E então colei um post-it no espelho da minha casa de banho a perguntar o que é que me apetece. Só isto. E assim, claro, que é pronto. Normalmente quando eu acordo de manhã, o primeiro sítio onde eu vou é à casa de banho e via lá o post-it, não é? E por muito, sei lá, estranho que isto possa parecer, aquele post-it mudava o meu dia. Porque eu olhava para ele e pensava, olha, hoje em vez de comer iogurte, apetece-me comer umas tostinhas com doce. Ou, olha, em vez de ir treinar, apetece-me ir fazer uma caminhada. Ou apetece-me voltar para a cama. Ou, sabes? E isso depois ditava a forma como eu ia começar o meu dia e como o meu dia ia correr dali para a frente. E lá está, eu acho que passa muito por estas coisas pequeninas. Lembro-me de uma cliente minha, já há uns tempos atrás, tinha assim uma história de vida bem intensa, com violência e, portanto, tinha assim um passado bem, bem intenso. E eu perguntei-lhe o que é que ela gostava de fazer nos tempos livres dela, sabes, quando estava sozinha. E ela disse-me: Pois, não sei, eu nunca estou sozinha. E quando estou, arranjo maneira de não estar. E se não arranjo ninguém para estar comigo, fico só a sofrer, porque não quero estar sozinha. E então eu deixei-lhe esse desafio: Ok, então olha, vai experimentando coisas. Eu na altura até lhe enviei assim uma listinha com exemplos de coisas que ela podia experimentar. Houve algumas que ela gostou, outras ela mudou, outras nem sequer experimentou. E então ela começou a ter um ritual dela, que era quando chegava à casa do trabalho, deitava-se no sofá durante 5, 10, 15 minutos, meia hora, o tempo que lhe apetecesse, a ouvir música. O tipo de música que lhe apetecesse. Às vezes era música clássica, outras vezes era música mais mexida, sabes? E era aquele tempo que ela estava ali, só ela e ela. Sabes? E que não é uma coisa super complicada, é literalmente ir ao YouTube ou ao Spotify ou o que for e ouvir música. E estar deitada no sofá custa 0 euros, não é complicado, qualquer pessoa pode fazer e pode fazer milagres, sabes? Enquanto que ela antes disso chegava à casa, começava logo a pôr roupa a lavar, a estender a roupa, a lavar o chão, a fazer coisas para os filhos, sabes? E não tinha ali aquele momento de pausa. E isto foi o primeiro degrau para tudo o que veio a seguir. Ela, depois disso, começou a perceber que havia ali muitas coisas que ela tinha calado nela própria, decidiu voltar a estudar, voltou para a universidade, para um curso que ela sempre quis fazer e que nunca fez, porque pensava, ah, agora com esta idade, começar a estudar e já vai para o segundo ano do curso, sabes? E entretanto encontrou um novo amor e sabes, e foi pequenos passinhos, sabes, coisas simples e que depois levaram a coisas muito maiores. Então eu acho que é um bocado por aí, começarmos por coisas pequeninas, até reservarmos na nossa agenda, porque nós, sei lá, se tivermos uma reunião com alguém, marcamos na agenda, não é? Olha, vou ter reunião com não sei quem, eu tenho a depilação. Então por que não pormos, sei lá, a nossa rotina matinal, seja ela qual for, na nossa agenda. Olha, eu, por exemplo, para mim caminhar, sobretudo quando já estamos assim na primavera, verão, é coisa que eu adoro, e então eu tenho na minha agenda, todos os dias de manhã, tenho lá caminhada durante 1 hora. Então eu já não vou marcar nada para aquele horário, a não ser que tenha mesmo de ser. Mas sabes, só olhar para a agenda, ver ali aquilo é, ok, este é o meu tempo. E eu acredito que a nível mental faz imensa diferença estar ali. Vamos, é ok, então eu vou honrar. E se não honrar, eu sei que não estou a honrar, mas vou honrar noutro momento.
Por acaso tu estás a falar nesta questão do tempo e eu estava a pensar na fase em que estou agora da minha vida em que o tempo que tenho para mim é muito reduzido e às vezes dou por mim com FOMO, do tipo, tenho 2 horas para estar só comigo, o que é que eu vou fazer? E de repente começo às vezes a fritar porque há imensa coisa que eu quero fazer e não consigo, sabes? Quero meditar, quero ir fazer uma aula de yoga, quero escrever, quero não fazer nada. E isso também é uma coisa que eu acho que nos dias corridos que nós vivemos também é muito. Agora tenho este tempo para mim e fico assim barata tonta de por onde é que eu me viro. E estava a pensar que a presença e o parar, como tu disseste que essa tua cliente fazia, não é? Chegava à casa e parava, é super importante porque basta tu teres ali qualquer coisa que te obrigue a voltares a ti e pode parar. No meu caso é tomar um banho quente. Um banho quente derrete-me completamente. Pode ser parar para meditar, parar simplesmente para ficar sentada no sofá a pensar um bocadinho, em vez de ser logo, vou tentar fazer o máximo de coisas neste tempo que tenho para mim e para o meu self-care, que também é aquela expressão que é ótima. E não sei, acho que também era importante falarmos sobre isso, sobre se o nosso tempo é limitado, não ficarmos estressadas com o eu tenho de fazer tudo ou tenho de ser produtiva mesmo neste tempo, aceitar que é um tempo para presença, não interessa o que estamos a fazer.
Sim. Eu acho que é uma coisa que nós podemos fazer, se calhar não tanto nesse sentido, mas no sentido também de percebermos, porque às vezes já há tanta confusão mental de o que é que eu gosto, ou o que é que me faz sentir melhor, o que é que me apazigua, e já é ótimo quando nós temos essa noção. Depois lá está, pode levar a essas situações de oh meu Deus, quero fazer tudo. Mas às vezes nem sequer temos noção do que é que realmente nos ajuda, ou até temos, mas é assim uma ideia muito difusa. E quando chegamos ao momento de pico emocional ou de extremo cansaço, parece que nem sequer sabemos o que é que precisamos, sabes? E então eu acho que um exercício que pode ser assim é muito simples e muito poderoso ao mesmo tempo, é nós criarmos a nossa lista de apaziguadores, ou seja, uma lista de coisas que nós sabemos que nos ajuda a acalmar, a voltar a nós, a estarmos presentes, como tu dizias. Por exemplo, a mim não é necessariamente um banho quente, não, normalmente também é quente, mas é tomar um banho com as luzes apagadas e só com umas velinhas, a ouvir música, é uma coisa que me conecta imenso, ou ir caminhar, ou escrever, são coisas que eu sei que me conectam muito comigo. E lá está, nesses momentos em que eu estou no meu pico emocional, nem sempre tenho esse discernimento de saber ou de me lembrar, não é? Então, ter essa lista, e que nós até podemos escrever num post-it e termos num sítio onde passamos com regularidade, que é para ir ficando cada vez mais presente, ou andarmos com ela, sei lá, na carteira, que é uma coisa que à partida temos sempre connosco, para podermos consultar, simplifica-nos muito a vida, sabes? É como tu queres fazer um bolo com a receita e sem receita. Sem receita, às vezes não corre assim tão bem porque tu não estás tão bem, estás mais cansado e então não te lembras dos passos. Se tiveres a receita, mesmo que não estejas tão com tanta energia, é só seguir, sabes? É só fazer. E sim, depois ter essa também compaixão connosco de nós não temos que estar sempre a fazer alguma coisa. E mesmo tendo essa lista de apaziguadores, às vezes simplesmente não nos apetece fazer nada do que ali está. Sabes? E ter assim um lugarzinho nessa lista de fazer o que me apetecer, seja lá o que isso for, também é importante, porque às vezes não é nada do que está ali, às vezes é uma coisa nada a ver, outras vezes é, sei lá, ir comer uma pizza ou ir beber um copo com um amigo ou ir dançar, sabes? E está tudo certo também, pode não estar ali na lista, mas é o que nos apetece, então continua a ser autocuidado na mesma.
Isso é super importante o que estás a dizer. Como é que nós podemos desbloquear crenças que temos em relação a nós mesmas e que depois também nos. Não é que nós temos crenças super enraizadas do tipo, era aquilo que eu estava a dizer, de eu sou preguiçosa, de e que depois isso limita-nos no nosso autoconhecimento, no, na coragem para investirmos em nós. Como é que nós podemos começar a trabalhar isso?
Com autoconhecimento, mesmo. Porque a maior parte das crenças que nós temos, nós nem sequer temos noção que as temos. Porque elas estão muito enraizadas, lá está. São coisas em que nós vamos acreditando, porque nos disseram isso quando nós éramos crianças, porque a sociedade à nossa volta também nos vai transmitindo determinados padrões. Ou pelas experiências que nós vamos vivendo e que também vão enraizando algumas coisas em nós. Olha, eu vou, por exemplo, dar-te o exemplo de uma crença minha que vem, porque eu sempre ouvi muito em casa que eu tenho mau feitio. Pronto. Porque sempre fui muito, sabes, assim, senhora do meu nariz e queria saber tudo. E se alguém me dissesse porque sim, mas porque sim, porquê? e com muita noção dos meus limites, queria o meu espaço. Imagina, com 10, 11 anos eu já queria ter a porta do meu quarto fechada para escrever, para ler, para ouvir música. E então os meus pais tinham alguma dificuldade em lidar com isso. E diziam-me: Ah, tu tens tão mau feitio, porque é que não és como a tua irmã, que sabe levar as pessoas e que sabe viver? Pronto, porque a minha irmã é um docinho, é assim, caramelo, derrete-se toda, sabes? E eu não, eu tenho uma personalidade completamente diferente da dela. E por outro lado, diziam-me muitas coisas do género: Ah, porque tu és tão boa aluna, és tão organizada. E a minha mãe até dizia uma coisa muito engraçada, que lá está, coitada, ela não fazia a mínima ideia, nem daquilo que estava a alimentar ali, não é? Mas ela dizia muito isto, que era que se juntassem a minha inteligência, a minha determinação, a minha organização com o lado carinhoso e meio da minha irmã, que dava a pessoa perfeita. O que é que isto fez com que eu crescesse com essa crença de que eu não sou uma pessoa agradável, que não sou meiga, que não sou carinhosa, que as pessoas não gostam de mim pela minha maneira de ser, que eu sou muito intensa, que eu sou muito complicada. A minha irmã cresceu com a crença de que não sabe o que quer, que não é organizada, que não é determinada, que anda ali um bocado assim ao Deus dará. E nem uma coisa nem outra são necessariamente boas, não é? Porque, por exemplo, quando eu criei o meu negócio, foi muito complicado para mim, por exemplo, lidar com o não estar a trabalhar, porque identificava muito o meu valor pessoal com os meus resultados a nível profissional, com o tempo que eu passava a trabalhar. E então, o não estar a trabalhar era o não estar a alimentar o meu valor pessoal. E então aquilo criava-me assim, sabes, imensa confusão, e foi uma crença que eu tive mesmo que trabalhar nela.
Isso é super importante o que estás a dizer. Queria só deixar aqui esta nota.
E eu acho que é mesmo importante, sabes, porque nós não temos, a maior parte de nós, noção destas crenças até realmente começarmos a fazer esse trabalho interno, que nem sempre é agradável, porque, por exemplo, no meu caso, trouxe-me ali momentos em que eu senti um bocado de. Agora vou mesmo usar palavras fortes, porque foi um bocado isso, um bocado de ódio, de raiva pelos meus pais, sabes? De porque é que eles me disseram isto? Não tinham o direito. Mas por outro lado, também me trouxe esse lugar de autocompaixão comigo e de compaixão por eles, de eles fizeram o melhor que sabiam. Eles nunca disseram aquilo com a intenção de me prejudicar ou de me magoar. Se calhar até foi uma coisa que eles viram como um elogio ou como uma forma também de me ajudar a desenvolver algumas coisas em mim que me magoaram, claro que sim, mas lá está, apesar de não ser de toda a minha área da parentalidade consciente e tudo mais. Há uns tempos atrás eu lembro-me de alguém me dizer que todos os pais traumatizam os filhos, sabe? Seja lá da maneira que for, porque não existem pais perfeitos nem bons, existem pais suficientemente bons. E também é importante ter esse lugar em nós de os meus pais fizeram o melhor que sabiam e agora chegou a hora de eu também ser a minha mãe ou de eu também ser o meu pai. E de agora pegar nesse trabalho todo que foi feito e continuá-lo com as ferramentas que tivermos, da melhor forma que soubermos, porque nós também nos vamos traumatizar a nós próprios e faz parte, mas eu acho que vai muito por aí, sabes? E acho que no caso da mulher, há muitas crenças aqui muito associadas à objetificação da mulher perfeita, de lá está, de ser a profissional, a mãe, a esposa, a dona de casa, e ao mesmo tempo ter o rabo no sítio, não ter rugas, ter umas maminhas jeitosas, não ter estrias, sabes? É todo um conjunto
É muito
que,
exigente.
sim, é. Ok, tu não podes descurar o filho, mas também não podes descurar o trabalho, e depois tens que chegar à noite, ainda tens que ter energia para ir tomar café com as tuas amigas, e depois chegar a casa e ter disposição para ter relações sexuais com o teu marido ou com o teu parceiro, e no dia a seguir acordar cheia de energia para ires para o
Com a
trabalho,
cozinha arrumada.
bem arrumada e com panquecas para os filhos, e, sabes? Chega a um ponto que é de género, posso só ir para a caverna e tipo, não estar com ninguém. Então acho que é importante também ver tudo isso e vermos as nossas crenças, vermos que de certa maneira elas também nos protegeram, sabes? Elas estão lá por alguma razão e muitas das vezes são razões que não nos ajudam, não é? Porque, por exemplo, a mim, o eu acreditar que tinha mau feitio e acreditar que os meus resultados é que determinavam o meu valor pessoal, protegia-me de alguma forma, que é ok. Então, se eu investir imenso no meu trabalho, então isso significa que as pessoas vão gostar de mim. Eu acabava por ver inconscientemente vantagens ali. Então, vermos isso e percebermos que não temos de estar agarradas a elas. E que também não temos que substituir por, ah, então eu sou a pessoa mais adorável à face da Terra, porque sei que não sou e nem sequer acredito nisso, mas passar para uma crença que nos fortaleça, que não nos limite como a outra, mas em que nós vemos alguma verdade, sabes? De eu sei que sou uma pessoa intensa, eu sei que tenho as minhas emoções muito à flor da pele e eu sei que isso me vai desconectar de outras pessoas. Mas vai conectar-me com as pessoas que eu quero ter na minha vida e vai conectar-me comigo e está tudo certo. E eu acredito nisto, não acredito que sou a pessoa mais adorável à face da Terra, mas acredito nisto. E esta é uma crença que me fortalece, então é esta que eu me quero agarrar e não há do eu tenho mau feitio e portanto se eu for como sou ninguém vai gostar de mim.
E é engraçado porque eu acho-te tão doce, tão doce. Mas eu acho que nós, de um contexto pessoal, nos íamos dar muito bem, porque eu também sou conhecida como a muito intensa, a que diz um bocado, a que dá opiniões sem te pedirem, mas é sempre com um fundo de um carinho enorme. Imagina, se eu vejo uma amiga que não está bem, eu digo-lhe: olha, podias fazer isto e aquilo para ela. Sabes, ficar bem. E às vezes as pessoas ficam um bocadinho ofendidas porque pensam, então esta aqui está-me a mandar para a psicóloga. Sabes, coisas assim super simples e que às vezes podem ser um bocadinho mal interpretadas, mas pronto. Antes de fecharmos este tema, queria só perguntar-te se tens assim algum livro, alguma ferramenta que tu consideres importante aprendermos, conhecermos?
Olha, aqui em relação ao amor próprio, um livro e um documentário. Que eu recomendo imenso porque, apesar de eu já ter lido vários livros sobre questões relacionadas com a autoestima, com a autoconfiança, houve assim um livro que é da Brené Brown, que é o The Gifts of Imperfection, ou The Gift of Imperfection, que é, opa, é lindo, maravilhoso mesmo, porque traz muito esse lado da vulnerabilidade, de ser ok nós mostrarmos quem somos, mostrarmos as nossas emoções. Sermos vulneráveis na forma como nos relacionamos com os outros e que não tem que ser também num lugar de eu agora não vou ter limites, eu agora vou partilhar em demasia, porque isso também não, isso não é propriamente ser vulnerável, é não ter qualquer tipo de limites, isso também não é bom, mas termos essa capacidade de percebermos onde, como, quando, até que ponto é que é ok sermos vulneráveis, porque existe um bocadinho esse estigma em relação à vulnerabilidade, que é ser vulnerável é ser fraco, chorar é ser fraco, e não é de todo, de todo. Eu acho que esta semana eu falei tanto nisso nas minhas sessões, tu não tens noção, porque grande parte das minhas clientes têm essa questão do ah, eu choro muito, sou muito chorona, estou
Sou muito
sempre
emocional. O que é
a chorar,
isto de ser muito emocional?
sou muito complicado, ninguém me atura porque eu choro com tudo. E aquilo que eu digo é, chora! Ainda bem que choras, porque coitadas, entre aspas, das pessoas que estão ali, sabes, a sufocar com aquelas emoções todas e não conseguem expressar, não conseguem falar, não conseguem chorar, não conseguem nada. E às vezes nem senti-las conseguem, quanto mais. Então, ainda bem, que bom que tu consegues sentir e que bom que tu consegues expressá-lo, seja em lágrimas, seja em palavras, seja da forma que for. Que bom! E esse livro da Brené Brown, que é, pá, eu adoro a
É
mulher,
lindo, sim, eu também
é
a adoro. E eu pensei, espero que ela diga esse livro.
eu adoro mesmo. E ela tem também, a Brené Brown, um documentário na Netflix. Eu não me lembro do nome, mas eu já ouvi umas duas ou três vezes. Vi uma vez com uma amiga minha, que eu gosto muito dela. Vimos as duas em casa dela em Londres a comer gelado, e chorei imenso. E depois vi-o novamente com o meu parceiro há uns meses atrás, porque ele tem muito essa questão da vulnerabilidade, sabes? Porque ele é assim um desafio. E então eu mandei assim e digo: Olha, vamos ver este documentário, acho que vais gostar e não sei o quê. E ele viu, e sabes, eu olhava para ele e via as fichas a caírem, sabes? E, Oh meu Deus, oh meu Deus. E então acho que. E ela depois tem assim um tom super descontraidão, sabes? E sai lá do pedestal dela e traz muito também as partilhas pessoais dela, ou seja, vulnerabiliza-se perante milhares, milhões de pessoas. E então quando tu vês alguém que está na posição dela a fazê-lo, tu ficas, ok, então se calhar também posso fazer isso, tá super ok. E pronto, acho que são assim.
Excelentes dicas, espetacular. Carolina, muito obrigada por teres aqui vindo à oficina falar sobre amor próprio. Nós vamos voltar a encontrar-nos para falar sobre relações. Há assim alguma coisa que queiras dizer antes de irmos embora?
Olha, eu vou só deixar assim uma frase que eu digo muitas vezes e aprendi a dizer para mim e gosto muito de levar às outras pessoas, que é está tudo bem, está tudo certo, sabe? Nós somos demasiado duras e duros connosco e não temos de ser. Nós estamos a fazer o melhor que sabemos, o melhor que podemos, no momento em que estamos, com as circunstâncias que temos, com o estado emocional em que estamos, e está tudo certo. Noutro momento, noutras circunstâncias, faremos melhor. Este é o nosso melhor agora e está tudo certo. É só assim.
Identifico-me a 100%. Obrigada.
Obrigada eu, Cláudia, pelo convite. Gostei muito, foi um prazer.
Espero que tenham gostado. Vale mesmo muito a pena seguirem o trabalho da Carolina. Ela partilha sempre insights e alguns exercícios práticos e é muito presente no seu Instagram. Por isso, se querem aprofundar mais sobre este tema, sigam-na porque vale mesmo muito a pena. Entretanto, a semana passada também falei aqui do desafio Gosto-me, que é um desafio para cultivarmos o nosso amor próprio. Foi assim das primeiras coisas que desenvolvi aqui para o Oficinalis. É um desafio gratuito e a ideia é todos os meses fazermos alguma coisa por nós. Esta lista do amor próprio, estes desafios que vos apresento, claro que, na minha opinião, é uma forma muito superficial de trabalharmos o nosso amor próprio, no entanto, obriga-nos a fazer o trabalho. E para quem está um bocadinho perdida, ou para quem já não sabe do que gosta, ou não consegue encontrar tempo para cuidar de si, este desafio pode ser um excelente ponto de partida para vocês darem o passo nesta direção. Por isso, fazerem o gosto-me, seguirem o trabalho da Carolina, acho que é um excelente primeiro passo para quem se quer voltar a reconectar. Obrigada a todos por estarem desse lado. Já sabem, para a semana continuo a minha conversa com a Carolina, desta vez sobre relacionamentos amorosos. Até para a semana, um dia cheio de sol interior.